A CBN Vale do Iguaçu tem a satisfação de conversar hoje com o Romani Souza. Ele é psicólogo e hipnoterapeuta. Ele é criador da hipnose transformacional. Hoje nós vamos falar sobre a conscientização ao alcoolismo e às drogas. Mas o que é que um hipnólogo tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver. Ele vai contar pra gente como é que a hipnose pode contribuir neste processo de combate ao alcoolismo e também às drogas. Primeiramente, Romani, obrigada pelo aceite do convite, a gentileza em participar conosco.
Muito obrigado pelo convite. Esse é um tema muito importante de ser falado. Tratamento de vício, tratamento no alcoolismo, controle não só de alcoolismo, mas cigarro e outras drogas. Hoje está sendo cada vez mais comum.
Fevereiro é um mês que celebra a conscientização ao alcoolismo e às drogas. E o assunto, é claro, ele repercute, pois esses são vícios que atingem não apenas a vítima, mas as pessoas que estão ao redor dela, como amigos, familiares, entre outros. A hipnose pode ser uma técnica aliada para o tratamento?
Com certeza. Para entender um pouquinho como que a hipnose, como que a hipnoterapia poderia ajudar no controle de vícios, é entender que o vício não se trata somente da pessoa saber o que precisa ser feito. Por exemplo, todo mundo que fuma sabe que poderia parar de fumar. Todo mundo que fuma sabe que não é algo que faz bem para a saúde. Então não é só a mente racional, mas os sentimentos que envolvem por trás de cada tipo de vício. Seja o cigarro, seja a droga, seja até mesmo hoje tem, por exemplo, vício celular, vício de diversos tipos. Então tem muito a ver com o sentimento. Presta atenção, por exemplo, uma pessoa que fala, eu fico muito ansioso, por isso eu vou e tenho que tomar um tipo de bebida alcoólica ou eu tenho que fumar um cigarro. Na verdade, a ansiedade, ela foi criada justamente pelo vício. Se não houvesse o vício, a ansiedade não aconteceria. Por exemplo, uma pessoa que não é viciada em fumar, por exemplo, ela não vai sentir aquela ansiedade de ter que fumar um cigarro. É a mesma lógica, por exemplo, com uma pessoa que tem ansiedade de mexer no celular. Na verdade, o celular está criando a ansiedade. Então, a hipnose trabalha com a reconfiguração dos sentimentos por trás do vício. Seja uma ansiedade, seja uma angústia, seja um sentimento de rejeição. Para cada pessoa será um sentimento diferente. Quando você ressignifica o sentimento, automaticamente fica mais fácil de alterar o comportamento. E não só racionalmente, porque as pessoas sabem o que precisa ser feito. A questão é emocionalmente mudar a visão da pessoa sobre o que precisa ser feito. Se, a mesma lógica, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem compulsão alimentar. Isso é um tipo de vício também, é um vício de comer. Mesmo quando você não está com fome, você tem que comer alguma coisa. Quem sente compulsão alimentar? Agora, olha como uma pessoa com compulsão alimentar olha para um pudim ali em cima da mesa. E como uma pessoa que não tem compulsão alimentar olha para o pudim. Pode ser que a pessoa que tem compulsão, ela vai comer um pedaço do pudim, tudo bem. Agora, a pessoa que tem compulsão, ela sente a necessidade de comer o pudim inteiro.
Ela não se contenta, não é mesmo? É o vício, como você pontuou para a gente.
É muito mais o sentimento por trás do que necessariamente saber o que precisa ser feito.
Ok, olha só, que interessante. A hipnoterapia ou a hipnose como ferramenta para auxílio no tratamento do alcoolismo e drogas. Esse tratamento alternativo, ele já foi aprovado pelo Sistema Único de Saúde? Ele também é tratado nos ambientes públicos de saúde aqui do país, Romani?
Sim, inclusive ele teve reconhecimento do SUS agora como terapias integrativas. E outra coisa interessante, é uma metodologia que já é validada tanto pelo Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina, a Organização Mundial da Saúde já valida a utilização da hipnose como ferramenta terapêutica. É importante entender também que a hipnose é uma técnica. Você pode utilizar ela de diferentes formas. Você pode utilizar ela no dia a dia para um processo de venda, você pode utilizar ela como processo terapêutico dentro da terapia. Então não é simplesmente saber fazer a hipnose, mas entender como aliar a hipnose para essa reconfiguração de sentimentos para o tratamento de vícios também.
Ok, Romani Souza é criador da hipnose transformacional. Qual é a diferença? O que é que significa a hipnose transformacional?
Então, a hipnose transformacional trabalha a hipnose como estilo de vida. ela não se limita somente à clínica, ela não se limita somente a entretenimento, ela é um estilo de hipnose que enxerga a hipnose como estilo de vida. O tempo todo você está vivendo em hipnose. Compreenda que nesse momento você está em algum estado de hipnose, eu estou em algum estado de hipnose. É como se o tempo todo nós estivéssemos vivendo em um transe profundo, de acordo com tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos. Esse conceito da hipnose transformacional trabalha a hipnose como um estado natural que você está vivendo o tempo todo. Agora, o trabalho do terapeuta nesse conceito é ajudar a pessoa a mudar o estado de hipnose que ela está vivendo para um novo estado de hipnose mais assertivo para a vida dela. Não se limita simplesmente a induzir a um estado chamado, para algumas pessoas, estado de transe, mas entender que isso está acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque talvez uma mãe conversando com o filho, algo que ela falou, algo que aquele filho recebeu naquele momento, pode ter desajustado o sentimento que aquele filho tem em relação a algo, e isso pode, por exemplo, causar um vício no futuro. Vou dar um exemplo aqui.
Vamos lá.
Histórias reais. Uma pessoa, ela não se sentia aceita no colégio. História de clientes que eu já atendi. A pessoa não se sentia aceita no colégio. Para se sentir aceita, essa pessoa precisava de fumar um cigarro e ela se sentia mais aceita, se sentia mais amada. É como se ao fumar o cigarro ela tivesse mais amor próprio, mais autoconfiança. Então, subconscientemente, ela associa o cigarro à autoconfiança, mesmo que não tenha nenhuma relação. Só que para ela foi assim, pelo que ela viu, ouviu, sentiu na vida dela. Ou seja, naquele momento, as referências que ela teve criaram um estado de hipnose para ela, que o cigarro tinha ligação com a autoconfiança, mesmo que para outra pessoa isso não tenha nada a ver. E cada um está no seu próprio estado de hipnose. Esse é o conceito da hipnose transformacional. Entender o estilo, tudo que você está vivendo, você está em algum estado. E aí tem técnicas para conduzir para estados mais assertivos. Seja para lidar com vícios, seja para ajudar uma pessoa a sair da depressão, lidar com ansiedade, trabalhar os sentimentos também por trás que estão sustentando. E ninguém nasce com vício de nada. Por exemplo, ninguém nasce com vício em álcool, ninguém nasce com vício em cigarro, ninguém nasce com vício em cocaína, ninguém nasce com vícios. Em algum momento da sua vida, em algum momento da minha vida, nós vemos, ouvimos, sentimos coisas. E de acordo com o que vai acontecendo, nós vamos programando a nossa realidade. Nós vamos acreditando que o mundo funciona de certa maneira, de acordo com as nossas referências que fomos programando. E aí que entra a hipnose transformacional. Se pode, se foi programado, pode ser reprogramado. E o interessante é que tem estratégias que são muito mais rápidas para que seja possível essa reprogramação. Da mesma forma, talvez um único momento que houve um estresse emocional foi um momento gatilho para que a pessoa começasse a entrar no mundo de determinadas drogas, você pode criar um momento para ser um momento gatilho, num nível emocional suficiente para que a pessoa comece a enxergar o mundo de outra forma. Que é um exemplo de como isso acontece de forma natural. Por exemplo, naturalmente, uma pessoa, uma mulher que estava fumando há 10 anos, de repente ela engravida e naquele momento ela fala, caramba, meu filho é importante para mim, eu começo a ver o mundo de forma diferente, porque agora eu tenho um filho, e de repente ela decide parar de fumar. Então, naturalmente, isso acontece. Só tem estratégias para fazer isso também dentro de processos terapêuticos, mesmo no estilo de vida, para poder ajudar outras pessoas. Seja para um empresário poder lidar melhor com a equipe, para uma mãe lidar melhor na criação de um filho, no relacionamento entre casais. E é isso que trabalha a hipnose transformacional, a hipnose como estilo de vida.
E isso vale também para o assunto do século. Você muito bem deve estar acompanhando, Romani, ansiedade, depressão e fobias. Nós estamos falando sobre um assunto muito sério, que é o alcoolismo, também as drogas, mas o assunto do momento são essas moléstias, né? A ansiedade, a depressão, fobias. Também trata deste assunto?
Com certeza, porque ninguém nasce com depressão também, ninguém nasce com ansiedade. Um monte, para entender um pouquinho, a gente tem fatores genéticos que envolvem. Só que esses fatores genéticos não são os determinantes, porque o seu estilo de vida vai determinar muito também sobre se esses fatores genéticos vão aflorar ou não. E mesmo que uma pessoa não tenha tendência genética a ter ansiedade, dependendo do estilo de vida dela, ela vai criar ansiedade. E a hipnose trabalha justamente estratégias para lidar com controle emocional. Muita gente associa a ideia de hipnose com perder o controle, e é justamente o contrário. Hipnose tem a ver com ganhar o controle das suas emoções. E claro, você vai continuar sentindo todas as emoções. Você vai sentir raiva, tristeza, alegria, todas as emoções. Só que você vai entender mais como lidar com elas. Você assume, eu gosto de uma metáfora que tem a ver com o seguinte. Sim. A hipnose ajuda você a tomar o controle do navio da sua vida. Nós não temos controle do vento, não temos controle do tamanho das ondas, se vai chover ou não. Mas nós podemos ter controle para onde vamos levar o navio da nossa vida, para onde, como nós vamos treinar a tripulação, para onde nós estamos indo ali, como nós vamos lidar com o que acontece, se chove, se não chove, se tem uma onda grande ou não. E a hipnose tem a ver com esse ganho de controle. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Tem aquela ideia, aquele misticismo de que, não, para a pessoa ser hipnotizada, ela tem que ter a mente fraca. E é justamente o contrário. Hipnose é para as pessoas que começam a entender mais sobre si. E quanto mais você desenvolve o seu autoconhecimento, mais fácil fica para você conduzir os estados de hipnose que você deseja. Seja, se eu percebo que eu estou ficando ansioso, eu começo a ganhar o controle e aprendo a lidar com a ansiedade. Se eu percebo que eu estou ficando com raiva, eu começo a ganhar o controle e começo a canalizar essa raiva de forma mais assertiva para o que eu desejo para a minha vida. Toda hipnose é sempre uma auto-hipnose. É como se o hipnotista fosse um GPS e a pessoa que está passando por hipnose é realmente quem está dirigindo o carro. E quanto mais você vai treinando, entendendo essas técnicas, mais fácil fica de você ter clareza sobre o GPS e de como você funciona.
Para a gente encerrar o assunto, eu quero falar um pouco mais sobre hipnose com o Romani, mas para a gente encerrar o assunto sobre a bebida alcoólica e também as drogas, o consumo, né, de bebida alcoólica, das pessoas, dos pacientes atendidos com a hipnose, vamos colocar aqui 10 pessoas que se utilizaram desta técnica alternativa. Quantas delas já estão superando este problema, Romani? Tem como ter um paralelo para a gente?
Isso é interessante, vai depender sempre do engajamento do cliente, para entender. Lembra que hipnose é sempre uma auto-hipnose? Então o processo é ativo, não é um processo passivo. Não é uma ideia de que o hipnotista vai controlar a mente do outro, mas uma ideia de que o outro está precisando de ajuda e ele decide essa mudança e o hipnotista vai funcionar como um GPS. Então, se, vou te dizer, sempre, 100% das vezes, que a pessoa fala, caramba, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu vou dar o meu melhor. Vai funcionar o tratamento em 100% das vezes. Agora, quando a pessoa está indo, porque, por exemplo, a mãe levou e falou, trata o meu filho que ele precisa, só que aí o filho não quer o tratamento. Ou o marido leva a esposa e fala assim, trata a minha esposa porque eu quero que ela pare de fumar. Se ela mesma não quer parar de fumar, não é um processo tão efetivo porque vai precisar de clareza. E aí envolve o processo de clareza, vai demorar um pouco mais. Agora, se a pessoa já deseja que aquele processo aconteça, o processo de hipnoterapia hoje tem alguns números, principalmente em tratamentos, por exemplo, de depressão, que chega a 93% de efetividade. Isso é importante entender também que é um trabalho conjunto, não é um trabalho de batalha de mente. É como se o hipnoterapeuta e o sujeito estivessem trabalhando juntos para que o processo funcione. Então, por isso é essencial o ponto de autorresponsabilidade de quem está buscando esse tratamento. Se isso existir, o tratamento é extremamente eficaz. Eu não conheço nenhuma metodologia tão eficaz quanto, principalmente utilizando das técnicas de hipnose transformacional, que trabalha em estilo de vida. Não somente para dentro da terapia, mas como a pessoa vai lidar depois, no dia a dia, como ela vai poder usar as técnicas nela mesma no dia a dia. Isso faz toda a diferença.
A CBN Linha Aberta, deste sábado, dia 22 de fevereiro de 2020. Estamos falando sobre o combate ao alcoolismo. Fevereiro é um mês que celebra a conscientização ao alcoolismo e às drogas, enquanto o dia 18 é a data nacional de combate ao alcoolismo. O dia 20 é a data nacional de combate ao alcoolismo e às drogas. Para comentar sobre o assunto, nós convidamos o hipnoterapeuta, criador da hipnose transformacional e psicólogo, Romani Souza. Romani, eu quero saber de você, como é que você adentrou neste campo? Como é que a hipnose, ela passou a fazer parte da sua vida? Você participou primeiramente, virou entusiasta? Conte pra gente como é que foi.
Quem me inspirou a começar na hipnose foi um inglês chamado Darren Brown. Inclusive tem muita coisa no Netflix dele para quem quiser assistir, vale a pena. E eu comecei ali por volta de 2010, por aí, acompanhando o trabalho dele. E depois, em 2012, eu comecei a participar de vários cursos. Eu me graduei em psicologia em 2014, continuei fazendo vários treinamentos, fiz pós em neurociência, de formações de hipnose. Como aluno, eu fiz mais de 40. E depois, ministrando turmas todos os meses pelo Brasil, como instrutor. Hoje, já são mais de 50 turmas de formações que eu mesmo, pessoalmente, ministrei. Mais de 2.500 atendimentos individuais realizados. Então, virou uma paixão mesmo. Hoje, todos os dias, eu vivo hipnose. Eu acredito em hipnose como estilo de vida. E, verdadeiramente, isso é uma coisa que eu queria levar, é uma mensagem que eu quero levar para cada vez mais pessoas. Porque hipnose não é perder o controle. É ganhar o controle, é desenvolvimento humano, é transformação do ser humano. Por isso eu chamo hipnose transformacional, hipnose como estilo de vida.
Romani, você falava em uma das perguntas de que muitas pessoas atribuem a hipnose a pessoas fracas. E você falava pra gente que, pelo contrário, são pessoas fortes que buscam essa alternativa. É fácil ser hipnotizado?
Essa é uma pergunta interessante. Todo mundo pode vir em estado de hipnose.
Uhum.
Então, vou dar um exemplo.
Vamos lá.
Se eu chego para você e faço um elogio, se eu chego para você e falo assim, olha, você está muito bonita hoje.
Uhum.
Pode ser que você vai reagir a esse elogio e ficar mais feliz durante todo o seu dia. Você entrou em um novo estado de hipnose. Agora, se eu chego e começo a falar notícias ruins para você, automaticamente você entra num estado de hipnose de menor recurso. E o trabalho do terapeuta é entender o que vai levar essa pessoa ao estado de maior recurso, o que vai levar essa pessoa ao estado de menor recurso, quais são os sentimentos que estão limitando essa pessoa, porque sempre tem um sentimento. Vamos dar um exemplo, uma pessoa fala assim, eu estou querendo parar de beber, só que eu não consigo. Qual o sentimento que acompanha a bebida? Pode ser que para uma pessoa vai ser rejeição, para outra pessoa vai ser raiva. E se eu trabalho o sentimento de raiva, eu estou hipnotizando essa pessoa para que essa pessoa veja a bebida alcoólica com novos olhos. Ela veja tudo que aconteceu na história dela com novos olhos. É reconstrução da própria história. Todos nós vivemos em estado de hipnose, todos nós somos facilmente hipnotizáveis. Até porque quanto mais inteligente a pessoa for, quanto mais a pessoa conseguir compreender comunicação, mais fácil é para essa pessoa passar por hipnose. Quanto mais difícil da pessoa se comunicar e compreender comunicação, mais desafios ela vai ter, só que todo mundo pode. É a mesma lógica. Se você assiste um filme e chora assistindo o filme, você entra num estado de hipnose. O filme estava acontecendo ali, o ator não é real, ele é um ator. É uma tela preta ali na sua frente e mesmo assim você se emociona. Ou você sorri assistindo aquela cena, por um momento deixa de ser um ator, por um momento você se esquece que aquilo não é real. E a mesma coisa acontece na hipnose. Você conduz, utilizando a imaginação, e não só a imaginação, a comunicação da pessoa, desde a fala verbal, desde a postura, a forma como a pessoa enxerga o mundo muda. E é isso que a gente trabalha com as técnicas de hipnose transformacional. Todo mundo pode passar por hipnose.
E é tudo através dos comandos de voz?
Isso é interessante. Existem esses mitos de que toda hipnose precisa de comando de voz, e não necessariamente. Vou dar um exemplo. Se você entra na igreja, você entra em um novo estado, mesmo antes de alguém falar uma só palavra. Se você vê uma pessoa e essa pessoa está bem vestida, você entra em um estado diferente de se você olhar para uma pessoa e essa pessoa estiver mal vestida. Então, o nosso não verbal fala muito. Inclusive, várias das nossas memórias são programadas mesmo sem sons. Se eu toco a mão na sua testa, todas as vezes que alguém tocou a mão na sua testa, automaticamente estão disparadas a nível subconsciente pela sua memória. Se alguém tocou a mão na sua testa para te fazer coisas boas, por exemplo, sua mãe fazendo carinho na sua testa, automaticamente vem memória de carinho. Agora, se eu toco na sua testa, mas alguém te batia e tocava na sua testa, isso aciona memórias de dor. Então, mesmo toques, mesmo a roupa que eu estou vestindo, comunica o tempo todo e leva a estado de hipnose. Eu digo comunicação, por isso, eu não gosto de dizer somente a fala, mas comunicação como pensamento, comunicação interna, comunicação verbal, aquilo que eu estou falando, comunicação não verbal, a minha postura, a minha fisiologia, o jeito que eu ando, as roupas que eu estou vestido, e também a comunicação externa, que são os gatilhos que alteram a nossa comunicação interna também. Eu gosto de classificar a hipnose como esses quatro tipos de comunicação, verbal, não verbal, interna e externa.
Ok, explicado pra gente. Aqui nos bastidores, Romani, a pergunta é a seguinte, você já deve ter ouvido isso com base na sua experiência. Tem pessoas que têm medo, que querem participar da hipnose, mas têm medo de não voltar do momento da sessão, de ficar hipnotizada para sempre. Isso acontece? A pessoa pode ficar em transe, como você já explicou pra gente? Ou nada disso?
Você já pensou se o hipnotista morresse durante a sessão?
E aí?
Essa é uma pergunta que eles me fazem muito, mas compreenda que não acontece isso, porque a hipnose a pessoa continua ouvindo tudo, ela sabe tudo que está acontecendo. É um estado totalmente natural para entender quando a pessoa fala, olha, e se eu ficar preso em hipnose? A mesma pergunta que fazia para você. Qual a chance de você ficar preso assistindo um filme? Você não fica preso. Até porque é um estado totalmente natural, você continua ouvindo tudo, você continua sabendo tudo que está acontecendo, você pode até mesmo estar de olhos abertos tranquilamente. A maioria dos estados de hipnose acontece, inclusive, de olhos abertos. Quando existe essa ideia de que se eu ficar preso, porque existe muito aquele comando durma, utilizado na hipnose clássica, principalmente. Só que quando o hipnotista fala durma, a pessoa continua ouvindo tudo e não dorme, ela só responde à comunicação. Imagina que nós dois estivéssemos fazendo um exercício, uhum. Eu falo para você, olha, tudo que eu comunicar, você reage instantaneamente ao que mais você imagina que significa isso. Então, eu falo durma, a pessoa, se ela estiver conectada comigo, ela faz o que mais parece com dormir, mas ninguém dorme. Se ela dormir, ela não está em hipnose, ela está dormindo mesmo. Então, é um estado totalmente natural. O que é chamado estado de transe, para algumas pessoas, é basicamente quando o mecanismo de luta ou fuga é disparado automaticamente, a nossa amígdala dispara o sistema simpático e volta para o sistema parasimpático muito rápido. E ali é quando algumas pessoas confundem isso, o luta e fuga, com o estado de transe. É o que acontece basicamente quando acontece um ataque de ansiedade. Só que esse ataque de ansiedade não é a única forma de acontecer a hipnose. A hipnose não se limita só essa ideia de transe, de disparar o mecanismo de luta ou fuga, mas a comunicação como estilo de vida. Isso acontece todo tempo, todos os dias. Você vive em um transe profundo, até por isso que na nossa cultura, aqui onde, no Brasil, nós acreditamos que morrer é algo ruim. Tem culturas que acreditam que morrer é conseguir uma elevação espiritual. Então, depende. Por que nós usamos roupa? Porque nós temos crenças. Nós vivemos em um estado de transe baseado em tudo que nós ouvimos, vemos, sentimos. Essa é a nossa realidade. Uma pessoa que fala, Romani, nenhum homem presta. Provavelmente é porque ela teve alguma experiência na vida dela que vai provar isso para ela. Mas isso não é real, porque existe um monte de homens no mundo que prestam. E outra pessoa pode falar, não, todos os homens são maravilhosos. Talvez porque todos os homens que ela se relacionou foram maravilhosos. Então, o tempo todo nós estamos em algum estado de hipnose. Não tem perigo de alguém ficar preso.
Ok, respondido para a gente. Então, existe perigo em se submeter à hipnose de alguma forma, Romani, ou são apenas benefícios?
O que eu gosto de acreditar é que são apenas benefícios, porque eu acredito nas pessoas. Só que, sendo bem sincero, é a ideia do estelionatário. Se alguém usar de má fé, ele pode conduzir a comunicação de forma a fazer a pessoa, por exemplo, é o trabalho que um estelionatário faria. Ele basicamente utiliza técnicas de comunicação para fazer a pessoa acreditar nele e enganar. Só que isso é exceção da exceção. Principalmente quem trabalha com terapia, trabalha isso de forma muito ética, a maioria das pessoas. E já existem leis que proíbem que qualquer tipo de trabalho terapêutico que seja feito com má fé ou qualquer tipo de estelionatário, qualquer coisa do tipo, já é um crime. Então, já existem leis que nos protegem disso. A hipnose traz muito mais benefícios e ninguém perde o controle. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Se eu falo para você, faz isso, você pode estar em estado de hipnose profundo. Para fazer isso, tem que estar congruente com os seus princípios, com os seus valores. Senão, você não vai seguir aquela sugestão, porque é um estado natural da mente. Inclusive, você pode estar de olhos abertos. A indução, ainda assim, é natural, só que conduzida. É como se eu falasse para você, um exemplo de indução. Eu fizesse você imaginar, se eu falasse para você racionalmente, acelera o seu coração. Você não vai acelerar o coração, porque você não consegue ter controle de acelerar o coração. Uhum. Mas se eu conto uma história, e nessa história te emociona, você pode acelerar o seu coração. Essa é a indução. A indução é essa condução, que eu sei o que vai acontecer. Dependendo da condução que eu levar, eu sei que seu coração vai acelerar. Dependendo da condução que eu levar, eu sei que a sua ansiedade vai diminuir. E assim por diante.
Tá certo. O transe hipnótico, Romani, ele já era utilizado há centenas de anos. Lá na África, na Austrália, na Índia. Você acredita que hoje, com o mundo moderno ou a sociedade moderna, a hipnose ela tem sido muito mais usada?
Eu acredito muito mais usada. E eu, particularmente, não limito a hipnose somente a essa ideia de transe. Por isso a hipnose transformacional. Ela começa lá no Egito Antigo, já tinha os templos do sono, onde já aconteciam as induções hipnóticas. Depois, na década de 1700, o mesmer começou com o mesmerismo. E hoje em dia, eu vejo que cada vez mais a televisão, o marketing, tem várias mensagens que levam as pessoas a um novo estado. Até a construção da ideia, diamante. Diamante, no século passado, não tinha o valor comercial que tem hoje em dia. Isso foi uma ideia que foi construída na cabeça das pessoas. Ou seja, nós fomos hipnotizados para acreditar que o diamante vale mais. E assim por diante, várias ideias que podem ser exemplificadas.
Ok, Romani Souza, psicólogo, hipnoterapeuta, criador da hipnose transformacional. Para a gente finalizar, Romani, você não vai hipnotizar a gente aqui não, mas deixa palavras aqui para a gente a respeito da mente humana. Eu queria saber de você, a mente humana, ela é fascinante? Nós somos movidos por comandos que podem transformar nossos hábitos, o nosso dia a dia através da mente?
Com certeza, a mente humana, não existe nada que foi inventado tão complexo, tão fascinante quanto a mente humana. Até porque o nosso cérebro, diferente de um computador, ele consegue conectar bilhões de neurônios ao mesmo tempo. Eles fazem bilhões de sinapses. O cérebro funciona como um todo e de forma muito interligada. Isso é incrível o que pode ser feito. Porque se você muda os seus sentimentos, se você muda o estado emocional que você se encontra, você pode mudar completamente os resultados depois. Muita gente fala, eu gostaria de ter um resultado. Por exemplo, eu gostaria de ganhar mais dinheiro. Eu gostaria de me libertar de um vício. Eu gostaria de me libertar de algum estado de ansiedade. Ou assim por diante. Tudo começa na forma de pensar, a percepção do mundo. Porque se você reconfigura essa percepção do mundo, as suas ações começam a mudar e, consequentemente, o resultado começa a mudar de forma duradoura. Eu digo que o maior poder que o ser humano tem está na mente dele. Até por isso que você vê pessoas saindo do zero e tendo resultados extraordinários, seja no relacionamento, seja na vida financeira, na vida profissional e assim por diante. Um conselho que eu gosto de dar sempre, uhum, se for para investir em alguma coisa, invista em você. Porque se você se transforma, consequentemente, a sua vida em todas as áreas começa a se transformar, ao transformar a mentalidade.
Está aí o recado. Romani, obrigada pela gentileza da entrevista.
Vanessa, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Quem quiser também acompanhar mais, tem lá no Instagram, @romanisouza ou site romani.com.br. Muito obrigado pelo convite.